2024, a queda foi de 8,2%. A redução foi puxada principalmente pela queda dos homicídios dolosos, que recuaram 10% em um ano. Também caíram os registros de latrocínio e de lesão corporal seguida de morte, mas nem todos os estados acompanharam essa tendência.
E muitas dessas mortes violentas em todo o país estão relacionadas aos crimes de feminicídio e intervenções policiais, onde os bandidos acabam enfrentando as forças de segurança que resultam em mortes.
7 estados registraram aumento das mortes violentas em 2025. O maior crescimento foi no Rio Grande do Norte, com alta de quase 20%. Depois, aparecem Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. No Rio, as mortes provocadas por policiais representaram mais de 20% de todas as mortes violentas registradas no estado, conforme destaca David Marques, gerente de programas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
No caso do Rio de Janeiro, só teve esse aumento muito relacionado à Operação Contenção, que foi aquela mega operação policial que aconteceu, né, no Complexo do Alemão. E vitimou mais de 100 pessoas, né, quase 120 pessoas, entre elas policiais, né, profissionais de segurança pública também. E isso nos leva, portanto, à contramão desse fenômeno, né, de redução mais geral vista no Brasil.
Em 2025, foram 1.571 mulheres assassinadas, alta de 4% em relação aos feminicídios. Já as mortes provocadas por policiais chegaram a 6.602 casos, um aumento de 5,4%.
A comentarista Dora Kramer afirma que a divulgação do Anuário da Segurança deveria incentivar os candidatos a debater seriamente uma pauta que anda meio esquecida, tanto pela direita quanto pela esquerda. Acompanhe.
A divulgação do Anuário da Segurança Pública, que registra aumento do feminicídio e mostra um panorama da violência no Brasil, vem numa hora crucial, que é o início oficial da campanha política. Os dados do que a gente pode chamar de um mapa da insegurança do público deveriam servir para que os candidatos, eu digo de deputado estadual até presidente, deveria servir para que eles mergulhassem a sério e a fundo nesse tema. Até um tempo atrás, todo mundo deve lembrar, a impressão geral era de que a segurança seria o assunto principal dessa eleição. E isso pela simples e objetiva razão de que o assunto aparece no topo das preocupações da população em qualquer pesquisa. Só que ultimamente esse debate foi abandonado, tanto pela direita como pela esquerda. Na verdade, a conversa desses dois campos de governo e de oposição ficou limitada a umas propostas que continuam paradas no Congresso. A informação do Fórum Brasileiro da Segurança bem que poderia fazer com que os candidatos e candidatas acordassem para os problemas concretos, não só do eleitorado, mas do brasileiro em geral.
Agora são 5 horas e 13 minutos, a gente muda de assunto e volta a falar de um tema, né, que ganhou essa semana toda. O governo federal não perdeu tempo ao se manifestar contra a imposição de um novo tarifaço americano. Acompanhe os detalhes na reportagem do André Anelli.
Em nota, o governo federal rechaçou as novas tarifas confirmadas pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros e classificou as medidas como injustas e arbitrárias. No texto divulgado pelo Palácio do Planalto, o governo brasileiro negou falhas em proibir e fiscalizar a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado e voltou a ameaçar o início imediato dos trâmites previstos para acionar a lei da reciprocidade. A nota afirma que, na ausência de base interna legal para sustentar a política comercial protecionista, o representante comercial dos Estados Unidos optou por manipular tema caro aos direitos humanos e à luta dos trabalhadores em todo o mundo para acusar 59 países e a União Europeia de práticas desleais. Segundo o governo brasileiro, ao longo da investigação nos Estados Unidos, o Ministério do Trabalho prestou explicações e apresentou documentos sobre a legislação brasileira e da atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. Horas após a nota do Palácio do Planalto, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que a nova tarifa é indevida e é baseada em fatos que não são reais.
É óbvio que o interesse primário é negociar. É óbvio que o objetivo é evitar essa e afastar essas tarifações, porque elas são extremamente injustas e muito danosas. Às vezes as pessoas dizem, mas é cerca de 18,5% apenas. Se nós pegarmos os últimos dados, é cerca de 15% do que nós exportamos apenas. Mas para o setor atingido é 100%.
O ministro afirmou ainda que cerca de 2 mil produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos não estarão sujeitos a nenhuma das duas tarifas, a de 25% anunciada na semana passada e a de 12,5% anunciada nesta quinta.
A nota do presidente Lula, a nota do governo, já deixa claro que o Brasil rechaça e que vai adotar todos os meios, mecanismos, inclusive a lei de reciprocidade, que é um instrumento que o Congresso Nacional aprovou por unanimidade no ano passado, para situações como essa, em que, por decisão unilateral de um outro país, é imposta uma restrição indevida ao Brasil. É o caso, o Brasil, no momento certo, a partir da orientação do presidente Lula, vai fazer valer esse instrumento legal de proteção da sociedade brasileira, de proteção do Brasil.
A promessa de adotar a reciprocidade e que foi feita pelo Palácio do Planalto foi semelhante à reação do tarifaço de 25% anunciado na semana passada. Mas, logo depois, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Márcio Elias Rosa sinalizaram que medidas de reciprocidade só seriam iniciadas em momento oportuno. De Brasília, André Anelli.
E com essa nova taxa de 12,5% aplicada pelos Estados Unidos, o Brasil ingressa então na lista dos países mais taxados do mundo pelo governo Donald Trump. Acompanhe aqui o comentário da Denise Campos de Toledo.
O Brasil não escapou da tarifa adicional de 12,5% aplicada pelos Estados Unidos a países que supostamente adotam práticas comerciais desleais ao não proibirem de forma adequada a entrada de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A alíquota já está valendo a partir desta sexta. O relatório com o anúncio afirma que, embora o Brasil assuma compromissos de combate ao trabalho escravo em acordos de comércio e investimentos, não tem uma proibição que possa ser classificada como efetiva. Até menciona a lista suja do trabalho escravo, atualizada semestralmente pelo governo federal, mas observa que não há mecanismos para impedir a importação de bens produzidos nessas condições em outros países. A decisão também veio das investigações com base na seção 301 da Lei de Comércio, a mesma que levou à taxação dos 25%. Concluíram que acharam mais adequado. A lista de exceções é a mesma, portanto, uma boa parcela dos produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano estará sujeita a uma tarifação total de 37,5%, o que reforça a necessidade de ações para minimizar os efeitos, agora mais pesados, sobre os setores atingidos, inclusive através do crédito, a busca por novos mercados e negociações bilaterais, embora sem se ver por hora, muitas condições para flexibilização. Alguns países que estariam mais avançados nesse controle terão taxação um pouco menor, de 10%. O Brasil passa a ser dos países mais taxados no mundo, já que a média das tarifas está em cerca de 15%. O que faz mais diferença são os 25%. Quanto aos 12,5% que o governo Trump pretende, é manter uma tarifação mais geral, atingindo dezenas de países em substituição aos 10% aplicados em fevereiro, depois de a Suprema Corte derrubar as tarifas recíprocas impostas em 2025. A medida teve como base a seção 122, que permite ao presidente impor tarifas temporárias por até 150 dias. O prazo já venceu, daí a pressa em fazer valer os 12,5%, agora com uma justificativa jurídica, o trabalho forçado. Era o previsível diante da política que vem sendo adotada por Trump e assessores como forma de aumentar investimentos e a competitividade de produtos fabricados nos Estados Unidos, cujos resultados até agora são bem questionáveis.
Jornal da Manhã, agora são 5h19.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da Mata.
Eu, Nando Reis.
O negócio é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @terrararafestival.
Terra Rara Festival.
Oh! O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Esta é a Jovem Pan.
The number one.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui.
95,9.
Agora são 5h22. O relatório final da investigação sobre a queda do avião da Voepass em 2024 apontou falhas da companhia aérea, dos pilotos e da fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Acompanhe na reportagem da Luísa Câmara.
De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, avião da Voepass que caiu em Vinhedo, em São Paulo, não poderia ter decolado em horário com previsão de chuva, porque tinha uma falha no sistema de limpador de para-brisa. A informação foi confirmada durante a apresentação do relatório final sobre o acidente aéreo que matou 62 pessoas em agosto de 2024. De acordo com o CENIPA, os familiares tiveram acesso ao documento antes da divulgação oficial. A apresentação, feita pelo tenente-coronel Paulo Mendes Frois, investigador encarregado pelo CENIPA para essa investigação, apontou que antes do voo de Cascavel a Guarulhos, a aeronave apresentava 10 itens com falha. O avião também apresentou falhas no sistema de degelo das asas em 2 voos na véspera da queda. Mas a tripulação responsável não registrou em diário de bordo, como apontou o tenente-coronel. Frois afirmou que em um voo na véspera da queda, o avião decolou de Guarulhos com destino a Ribeirão Preto e teve uma falha no sistema responsável por eliminar o gelo acumulado nas asas. Segundo ele, a tripulação, que não era a mesma do voo que caiu, não reportou isso em diário de bordo.
O planejamento do voo não considerou todas as condições restritivas para o voo do PSVTV, permitindo a operação abaixo dos níveis mínimos de segurança naquele momento. Processo decisório contribuiu. A decisão de realizar o voo no nível 170 evidenciou dificuldades no processo de análise e escolha de alternativas para esse voo.
Frois também disse que os mecânicos tinham uma cultura de trocar peças em pane entre aeronaves, mesmo sabendo dos defeitos dos componentes. Ele também explicou que, por diversas vezes, os aviões eram liberados para voar mesmo com algum defeito, desde que as manutenções fossem feitas em um período determinado, mas que não ocorriam. Além disso, o tenente-coronel também apontou que havia uma cultura de normalização de desvios.
Que nos leva então agora a crer, com uma taxa grande de análise de voos, que nós temos uma cultura organizacional de normalização de desvios dentro do operador. Essa normalização de desvios, ela vem de uma cultura de informalidade, em que pilotos e mecânicos não relatavam as panes da aeronave no diário de bordo com a finalidade de que essa aeronave pudesse voar no dia seguinte.
O CENIPA analisou 1.206 voos feitos entre agosto de 2023 até o dia da queda. O relatório final reúne as conclusões das investigações técnicas conduzidas pela FAB para identificar os fatores que contribuíram para o acidente. Os investigadores analisaram, entre outras coisas, os conteúdos das 2 caixas pretas, das condições meteorológicas registradas no dia do acidente, além de um voo experimental com outro ATR. O voo da Voepes caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, no dia 9 de agosto de 2024 e deixou 62 mortos, se tornando o 5º pior acidente da história, envolvendo um ATR-72 e o maior acidente na aviação comercial brasileira desde 2007. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e iria para o aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a Polícia Federal a investigar os repasses ao filme Dark Horse. A reportagem é do André Anelli.
A abertura de inquérito autorizada pelo ministro André Mendonça atendeu o pedido feito pelo deputado federal Lindbergh Farias, que defende a apuração de eventuais irregularidades no financiamento do filme Dark Horse da parte do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Respostas para pelo menos 2 perguntas devem ser buscadas nessa investigação. A primeira, se os repasses de Vorcaro foram realmente de R$61 milhões, a pedido do senador Flávio Bolsonaro. E a segunda possível resposta é se houve destinação de parte desse recurso para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A decisão de Mendonça também atende a um pedido da Polícia Federal, que teve manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República para a abertura do inquérito. Flávio, que é pré-candidato à presidência, nega qualquer irregularidade no episódio e afirma que apenas pediu um financiamento privado para o filme que conta a trajetória política do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Por mais explicações que eu fique dando todos os dias, nunca vão ser suficientes. Porque eu advogo, inventam alguma coisa para tentar me atacar como se tivesse algo de ilegal na minha advocacia. Tem investimento privado para um filme, daqui a pouco transformam isso em algo que é ilegal. Olha como é que a régua é diferente, gente. Vocês estão vendo aí? Cadê o Lulinha? O Lulinha é acusado de receber mensalinho de R$300 mil por mês do careca do INSS. É acusado de ter desviado mais de 25 milhões só do INSS, o filho do presidente da República atual.
O longa-metragem tinha a previsão inicial de ser lançado em setembro, véspera da eleição. Mas, diante da polêmica em torno do patrocínio de Divorcaro, ainda não houve a divulgação de uma data oficial de estreia. De Brasília, André Anelli.
A nossa comentarista Dora Kramer acredita que a investigação da PF vai acabar fazendo o Flávio Bolsonaro cumprir promessa. Acompanhe.
O financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro volta a ser destaque no noticiário e acrescenta mais uma complicação na série de problemas que atinge a candidatura de Flávio Bolsonaro. Vale lembrar que o pedido de dinheiro a Daniel Caro para o filme foi o detonador dessa fase que há mais de dois meses não para, nessa fase em que há mais de dois meses não para de surgir fatos negativos. O primeiro episódio positivo ocorreu ontem e pode render alguns pontos favoráveis. É a reaproximação da madrasta Michele, cujo efeito vai depender se o gesto vai ser visto como sincero ou se o eleitor vai olhar para isso e dizer assim, não, isso é só produto de uma conveniência eleitoral. Mas agora, voltando ao dinheiro do filme, que é o nosso assunto, com a abertura do inquérito, inevitavelmente Flávio Bolsonaro será cobrado por um compromisso firmado por ele em 19 de maio deste ano. Naquele dia, Flávio disse que dentro de um mês apresentaria todas as contas relacionadas ao filme. Hoje, 24 de julho, faz dois meses e cinco dias da promessa que até agora não foi cumprida, mas que na polícia vai precisar ser esclarecida.
Representantes do agronegócio estão repensando o apoio ao pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro. Acompanhe com José Maria Trindade.
Pois é, olha, representantes do agronegócio na política nacional flertam perigosamente com a substituição do candidato Flávio Bolsonaro como preferencial da direita. Vários nomes estão sendo testados, inclusive do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Mas a grande novidade é que o setor quer emplacar como candidata à presidência da República, não como vice, a senadora Tereza Cristina. Ela é a queridinha do setor. Foi ministra da Agricultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e lá ela abriu mercados e defendeu o setor muito bem. Ela é considerada como um braço forte do agronegócio e que poderia sim ocupar esta posição. E por isso mesmo, pesquisas estão sendo realizadas com vários nomes, inclusive o nome da senadora Tereza Cristina, que não aceitou ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro.
Tem muita coisa para a gente conferir então nesse cenário eleitoral aí. Com julho chegando ao fim, quatro medidas provisórias caducam em meio ao recesso parlamentar. As informações chegam com a Thaís Sprovieri.
Com o fim do recesso parlamentar, um dos primeiros desafios do Congresso será destravar a pauta das medidas provisórias. Nos bastidores, a preocupação é evitar que novas MPs percam a validade, repetindo o cenário registrado em julho, quando quatro medidas provisórias caducaram por falta de votação. Entre elas, duas relacionadas ao diesel, uma sobre incentivos à cadeia de cacau e outra voltada ao apoio a municípios atingidos por desastres naturais. As MPs têm força de lei assim que são editadas pelo presidente da República, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias. Caso contrário, perdem a validade e o governo precisa buscar outro caminho para manter as medidas.
A retomada dos trabalhos promete uma disputa intensa pela pauta. O governo quer priorizar projetos da agenda econômica, como a regulamentação da reforma tributária e medidas voltadas ao ajuste fiscal. Já a oposição pretende pressionar pelo avanço da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e de propostas na área de segurança pública. Com a aproximação das eleições, a tendência é que a disputa por espaço no plenário fique ainda mais acirrada.
A expectativa agora é saber quais medidas provisórias terão prioridade nas primeiras semanas de trabalho e se o Congresso conseguirá evitar uma nova sequência de MPs caducando por falta de votação. A definição dessa pauta será um dos primeiros testes da articulação política do governo neste segundo semestre.
Agora são 5 horas e 33 minutos. Você segue acompanhando aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan com os principais temas que movimentam a sexta-feira. Um grupo de produtores rurais e empresários encomenda uma pesquisa para testar o nome da senadora Tereza Cristina como candidata à presidência da República. A reportagem é do Bruno Pinheiro.
Um grupo de produtores rurais tem defendido o nome da ex-ministra Tereza Cristina e atual senadora pelo Mato Grosso do Sul para disputar a presidência da República. Eu conversei com nomes ligados ao agronegócio, ao biodiesel, nessas últimas horas aqui na capital federal, e o que eu ouvi é que desde quando surgiu o áudio de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, acendeu um sinal de alerta sobre a credibilidade da campanha de Flávio Bolsonaro entre os produtores rurais. Esse grupo chegou a patrocinar uma pesquisa eleitoral para sondar o nome de Tereza Cristina em relação à disputa à presidência da República. A ideia é que seja uma opção a Flávio Bolsonaro indicar então a ex-ministra também de Bolsonaro, Tereza Cristina, que teve um excelente relacionamento com o setor do agronegócio, para a presidência da República. Nas últimas horas, a Tereza Cristina também respondeu a Flávio Bolsonaro que não teria interesse em compor como vice na chapa, já que o foco está realmente no Senado, disputar a presidência da República. A oposição tem discutido que muito mais importante do que vencer as eleições para a presidência da República é importante assumir o comando do Congresso Nacional, inclusive sobre assuntos como o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Apesar desse movimento, não é de interesse até aqui de Tereza Cristina disputar a presidência da República. Nesse mesmo grupo de empresários, o que eu ouvi é que é um movimento externo, um movimento que não é ligado diretamente à ex-ministra de Jair Bolsonaro. Nos próximos dias, uma definição deverá então ser confirmada, mas até aqui, somente uma sondagem externa para tentar ter uma segunda opção dentro da direita, se caso a candidatura de Flávio Bolsonaro naufragar. De Brasília, o Bruno Pinheiro.
Mais um detalhe, portanto, aí das movimentações que vão ocorrendo nessas vésperas do período eleitoral, né? Lembrando que amanhã, dia 25, a gente tem a Convenção Nacional do PL que deve oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Mas aí tem a discussão de vice, tem essa abordagem que o Bruno Pinheiro trouxe, que o Zé Maria Trindade havia trazido agora há pouco, a respeito da movimentação de um novo nome para os ruralistas, e por aí vai. Ou seja, tem muita coisa ainda para a gente acompanhar no cenário eleitoral até que as candidaturas estejam oficializadas, os vices indicados e a campanha nas ruas também. A gente vai conferindo para você. Os furtos e roubos de celulares aumentaram em 9 estados e geram preocupação em todo o Brasil. Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira, inclusive, trouxe dados atualizados em relação a 2025. A reportagem é do David de Tarso.
Usar o celular tranquilamente nas ruas está cada vez mais difícil. Os números mostram o tamanho do problema. Só em 2025, mais de 792 mil celulares foram furtados ou roubados no Brasil. Isso significa que 371 pessoas a cada 100 mil habitantes foram vítimas desse tipo de crime. Na comparação com 2024, houve uma queda de 7,7% no número de ocorrências. Mas apesar da redução, algumas cidades brasileiras registraram índices muito acima da média nacional. É o que apontam os dados do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ranking das 10 cidades com as maiores taxas de roubos e furtos de celulares, São Luís, no Maranhão, aparece em primeiro lugar com uma taxa de 1.517 vítimas para cada 100 mil habitantes. Na segunda posição está Belém, no Pará, com 1.487 vítimas a cada 100 mil habitantes. São Paulo aparece em terceiro lugar. Na sequência estão Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, na quarta e quinta posições. Depois aparecem Porto Velho, Manaus, Olinda, Ananindeua e, fechando o ranking das 10 primeiras, Teresina. Apesar de São Paulo aparecer na terceira posição do levantamento, a maior cidade do país chama atenção pela concentração de ocorrências. O estado representa cerca de 5,6% da população brasileira, mas concentra 20% dos roubos e furtos de celulares registrados em todo o país.
E quando os bandidos não levam o celular, muitas vezes eles entram em contato pelo aparelho na tentativa de aplicar golpes.
e infelizmente conseguem, porque esse crime cresceu em todo o território nacional também.
Em 2025, o Brasil registrou uma média de 258 golpes por hora. Ao todo, foram mais de 2.261.000 casos registrados ao longo do ano. O número representa um aumento de 3,1% em relação a 2024. E olhando para um período mais longo, o crescimento é ainda mais expressivo. Em 7 anos, o número de ocorrências aumentou 429%. Em 2018, foram registrados 426.799 casos. Um retrato de como o celular, além de ser alvo de criminosos nas ruas, também se tornou uma das principais portas de entrada para golpes e fraudes no ambiente digital.
Falamos agora do cenário internacional e sobre a Nicarágua. Isso porque o presidente Daniel Ortega, que está no poder há quase 20 anos, desde 2007, ele ganhou o respaldo do Congresso para se manter no comando do país. A informação é do correspondente Eliseu Caetano.
A Nicarágua deu mais um passo rumo ao fim do sistema eleitoral. A Assembleia Nacional, que é controlada pelo presidente do país, Daniel Ortega, e pela co-presidente e esposa dele, Rosário Murillo, iniciou o processo para colocar em prática o plano anunciado pelo próprio governo de extinguir as eleições no país. A decisão foi tomada poucos dias depois de Ortega afirmar durante as comemorações dos 47 anos da Revolução Sandinista que não haverá mais eleições no país. Segundo o presidente, o objetivo é impedir que partidos de oposição, que ele acusa de representar os interesses dos Estados Unidos e da antiga ditadura Somoza, voltem a disputar o poder. Nessa semana, a Assembleia anunciou a elaboração de um plano de trabalho para transformar esse discurso em medidas legais. Oficialmente, o governo afirma que as mudanças servirão para garantir paz, segurança, estabilidade e a continuidade das políticas de combate à pobreza. Mas na prática, porém, a iniciativa pode eliminar as eleições nacionais previstas para novembro deste ano, que já haviam sido adiadas após uma reforma constitucional que ampliou o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Daniel Ortega governa a Nicarágua desde 2007. E após a reforma constitucional aprovada neste ano, passou a dividir oficialmente a presidência com a esposa, Rosário Murillo, em um modelo de copresidência. Críticos afirmam que o casal concentra praticamente todo o poder político do país, controlando os poderes executivo, legislativo, judiciário e o sistema eleitoral. A deteriorização da democracia nicaragüense já vinha sendo denunciada desde a repressão aos protestos de 2018. Nos últimos anos, o governo prendeu ou impediu a candidatura de líderes opositores, fechou milhares de organizações da sociedade civil, restringiu a atuação da imprensa independente e realizou eleições amplamente criticadas por observadores internacionais por falta de competitividade. A nova medida provocou reação imediata da comunidade internacional. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou a decisão como mais um avanço do regime autoritário e pediu uma resposta conjunta da comunidade internacional em defesa do direito dos nicaragüenses de escolher livremente os seus governantes. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, também condenou a iniciativa e voltou a defender a restauração das instituições democráticas no país. Os governos do Chile, da Guatemala e da República Dominicana divulgaram notas defendendo a realização de eleições livres, transparentes e competitivas na Nicarágua e manifestaram preocupação com a decisão do regime de Daniel Ortega de acabar com o processo eleitoral. Em resposta, o governo nicaragüense rejeitou as críticas, classificando as manifestações como ingerência em assuntos internos do país e reafirmando que seguirá adiante com as mudanças anunciadas. Ainda não está claro qual será o formato jurídico dessas mudanças, nem se haverá algum tipo de consulta formal. Mas para analistas e organizações de direitos humanos, o anúncio representa mais um passo na consolidação de um regime de partido único e no encerramento definitivo das vias democráticas para a alternância de poder na Nicarágua.
Agora a gente confere aqui no Jornal da Manhã a previsão do tempo para esta sexta-feira com a participação da Camila Yunis. Camila.
Oi, Nonato, muito bom dia para você e bom dia também para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. A gente traz agora os destaques da previsão do tempo, tem muita instabilidade na atmosfera e como é sexta-feira, a gente vai trazer os detalhes também para o final de semana. E olha só, aquela frente fria que se desloca da região sul do país continua atuando no Paraná e no oeste de Santa Catarina. E ela vai avançando aqui para a região sudeste e centro-oeste do país. Associada a essa frente fria, a gente tem a atuação de um cavado meteorológico e tudo isso vai favorecer as instabilidades com moderada a forte intensidade. Então, atenção para a região sul de Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo, viu? Atenção para a região de Sorocaba, de Bauru e também Campinas, onde essas pancadas de chuva podem ser mais intensas. Chove também com fraca a moderada intensidade no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. Tem chuva forte também no norte do país, com destaque para o Amazonas e no litoral nordestino. Desde o Rio Grande do Norte até o Pernambuco tem condição de alerta. Tem chuva fraca também para outras áreas do país. Vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa? Tem chuva fraca mais concentrada aqui no norte gaúcho, no litoral de Santa Catarina, no sul da Bahia e também aqui em áreas da região de Salvador. E o tempo firme predomina aqui no interior do país, na região centro-oeste. Quando a gente fala de tempo firme no centro-norte do país, tem também baixa umidade relativa do ar. E a nossa mancha aqui no mapa de baixa umidade, ela vai se ampliando. Olha só, praticamente todo o centro-norte do país com essa condição. Umidade relativa do ar abaixo de 30%. Áreas do Amazonas, Pará, Rondônia e em vermelho aqui, alerta. Umidade relativa do ar abaixo de 20%. Então, atenção para o Tocantins, Bahia, Piauí e também boa parte do estado de Goiás. Agora vamos falar de temperaturas, como elas ficam para esta sexta-feira. Aqui em São Paulo, o dia vai ser nublado, com chuva ao longo de todo o dia, máxima de 18 graus, com temperaturas caindo. Lá em João Pessoa, máxima de 26 graus, tem possibilidade de chuva ao longo do dia. E em Brasília, não chove, máxima de 28 graus. E como é sexta-feira, é lógico que a gente vai trazer os destaques para o final de semana. Olha só, no sábado aqui na capital paulista, o dia amanhece com 15 graus, não sobe tanto, máxima de 23 graus. E tem condição de chuva entre a tarde e a noite. No domingo já não chove e a máxima é de 25 graus. Vamos para o Rio de Janeiro, porque por lá as temperaturas também vão cair. Isso é o efeito daquela frente fria. Olha só, no sábado, máxima de 21 graus, sem condição de chuva. E no domingo cai para a máxima de 18 graus e tem condição de precipitações para a capital fluminense. Então, esses são os destaques da previsão do tempo. Um bom fim de semana para você e até semana que vem.
Camila Yunes, sempre com a gente aqui no Jornal da Manhã. Hora de falarmos de saúde no quadro Viva Bem de hoje. Márcio Atala nos traz os benefícios de se exercitar pulando corda. Acompanhe.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma atividade física que é muito barata, muito eficiente e que você pode fazer em casa, que é pular corda. Pular corda vai trazer enormes benefícios para a sua saúde. Vai fortalecer a musculatura de membros inferiores, a musculatura do seu ombro e do seu braço, alto gasto calórico, ajudando você não só a emagrecer, mas melhorar a sua saúde cardiovascular. Tudo isso com baixo custo, sendo feito em casa. Agora, alguns cuidados são importantes. Ter um bom calçado é fundamental, mas ter uma boa técnica vai ajudar muito. Então, se você está iniciando nesse processo de pular corda, não pense em treinos muito intensos e muito longos. O mais importante é você investir na técnica, pular cada vez menos para que essa atividade física seja prazerosa e benéfica para você. Combinado? Gostou? Vai lá no meu Instagram, arroba Márcio Atala, deixe sua sugestão e eu volto aqui para bater um papo com você.
Viva Bem, com Márcio Atala.
Agora ouça essa, hein? Uma jaqueta de couro assinada pelo CEO da NVIDIA. É vendida por $960 mil. É assunto aqui para o Bruno Meyer.
E uma notícia que foge um pouco do comum no cenário de negócios, de jornalismo de negócios, porque simplesmente a tradicional jaqueta de couro usada pelo CEO da NVIDIA, Jensen Huang, foi vendida por $960 mil em um leilão beneficente promovido pela Sotheby's em Nova York. O valor ficou muito acima da estimativa inicial, que variava entre 40 mil e 60 mil dólares. A jaqueta da grife Tom Ford foi usada por James Huan durante um evento da Foxconn em Taiwan em 2023 e traz a assinatura do executivo. O acessório tornou-se uma marca registrada do fundador da NVIDIA, especialmente durante a ascensão da empresa como líder mundial no mercado de chips para inteligência artificial. O leilão recebeu dezenas de lances e terminou com um valor de 16 vezes superior ao máximo estimado pela casa de leilões. E olha que interessante, todo esse dinheiro arrecadado será destinado ao EDGE, um instituto sem fins lucrativos que financia projetos de inovação, pesquisa e formação de novos talentos nas áreas de tecnologia, ciência e cultura. Esse resultado reflete a crescente popularidade de Jensen Huang, que se tornou um popstar, um dos principais símbolos da corrida global pela inteligência artificial. Nos últimos anos, ele passou a ser tratado como um verdadeiro popstar aí do setor de tecnologia, impulsionado por esse protagonismo da NVIDIA no desenvolvimento de chips para inteligência artificial.
Agora é muito dinheiro por uma jaqueta, né? Olha, autoridades do Brasil e da Itália se reuniram em São Paulo para discutir estratégias de combate às facções internacionais. Quem acompanhou esse assunto foi o Misael Mainetti.
A cooperação internacional foi o grande tema da conferência de consenso realizada entre o Ministério Público com representantes brasileiros e italianos. Para as autoridades, este é o único caminho para prevenir e enfrentar a criminalidade organizada transnacional. É o que explica o promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia.
Olha, a cooperação internacional hoje que é a única maneira que nós entendemos viável de deter o avanço de organizações criminosas como o PCC, por exemplo. Porque já havia mencionado, está presente em 28 países, mas o negócio principal do PCC hoje é a exportação de cocaína para a Europa. Então, portanto, essas atividades como a de hoje, essa cooperação com a Itália tem nos ajudado, sim, a tentar frear esse crescimento, né? Porque o crescimento fez com que essas organizações também tivessem um aumento extraordinário de recursos. Esses recursos estão sendo aplicados aqui na economia formal, no mercado financeiro, e a gente precisa do apoio internacional, de cooperações, como temos feito com a Itália.
Especializado em combate ao PCC, o promotor diz que o Brasil tem muito a aprender com a Itália por causa do histórico, uma vez que as máfias têm todas as características apresentadas pela maior facção brasileira.
Vou mencionar formação empresarial, dominação territorial, infiltração no Estado, a corrupção de agentes públicos, a atuação transnacional e a lavagem de dinheiro estruturado. Então, quando a gente está diante de uma organização que tem todas essas características, a gente está diante de uma máfia. Os italianos também consideram o PCC já como uma máfia. Já há condenação de brasileiros no Tribunal de Torino, na Itália, considerado como mafiosos ou integrantes do PCC. Então, eu acho que essa troca de informações, essa troca de informações, inclusive, que auxiliam as investigações, e como a Itália lidou com o crescimento das máfias lá, vão nos ajudar também a lidar com o crescimento dessas organizações aqui no Brasil.
Presidido pelo Procurador-Geral da Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o evento contou com a presença de Giovanni Tartaglia, assessor jurídico do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional da Itália, e Francisco Rezec, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-integrante da Corte Internacional de Haia.
O jurista italiano Giovanni Tartaglia classificou o Brasil como pioneiro ao falar sobre a lei antifacção. Ele enfatizou que a máfia se infiltrou no poder público e que agora todas as instituições da sociedade, públicas ou privadas, precisam padronizar normas para combater o crime organizado.
Precisamos prestar atenção na criminalidade organizada do tipo mafiosa na América Latina. A lei antimáfia do Brasil é pioneira. Vamos celebrar a aliança entre Itália e Brasil e a cooperação internacional. Não é possível combater um grupo criminal global senão por meio da cooperação, disse o especialista internacional Giovanni Tartaglia. A conferência discutiu estratégias de cooperação entre Brasil e Itália no combate às organizações criminosas transnacionais, com foco em temas como narcotráfico, lavagem de dinheiro, corrupção, segurança prisional e infiltração do crime organizado na economia legal. Questionado sobre a declaração do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, sobre reproduzir o que os Estados Unidos fizeram, classificando as organizações criminosas em facções terroristas também no Brasil, o promotor disse que isso já é coisa do passado.
Acho que essa discussão de enquadrar ou não o PCC e o Comando Vermelho como organização terrorista, hoje já é uma discussão que ficou no passado. Nós tivemos lá em 2006, 2016, quando tivemos a aprovação da lei antiterrorismo, oportunidade de discutir esse tema, e o Brasil optou por entender que, para que você considere uma organização terrorista, ela tem que ter duas coisas: a finalidade ideológica ou política, né? E a gente não vê isso nem no Comando Vermelho, nem no PCC. Eu não vejo como essa classificação norte-americana, em que pese a gente poder ter uma melhoria na cooperação internacional, vai nos ajudar a enfrentar internamente esse problema.
Entre as autoridades que discursaram sobre problemas e sugestões para combater o crime, estavam Antônio José Campos Moreira, atual Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e Francisco Zanicotti, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná.
Na esfera política, o período das convenções partidárias segue até o dia 5 de agosto. E a repórter Thaís Sprovieri explica como estão as articulações dos partidos.
A campanha eleitoral ainda não começou oficialmente, mas os partidos já estão em movimento. As lideranças intensificam as negociações para definir alianças, fortalecer palanques nos estados, atrair nomes considerados estratégicos e organizar as chapas que disputarão as próximas eleições. O PDT abriu o calendário de convenções nacionais. O PL marcou a convenção para esta semana. PSD, MDB, Novo, PSB e PT também já definiram as datas dos encontros em que vão oficializar candidaturas e deliberar sobre coligações. É nessas convenções que as legendas decidem quem disputará a presidência da República, os governos estaduais, o Senado e a Câmara dos Deputados.
Essas articulações eleitorais já começam a influenciar a pauta aqui do Congresso. Nos bastidores, líderes partidários admitem que projetos com maior potencial de desgaste tendem a perder espaço. Já as propostas de consenso ganham prioridade para evitar embate às vésperas da campanha.
Depois das convenções, os partidos entram em uma nova etapa. O PL concentra esforços na consolidação dos palanques estaduais e na definição de candidaturas ao Senado. O PT busca fechar acordos nos estados onde ainda há impasses sobre partidos aliados. Já a União Brasil e PP trabalham para alinhar a estratégia da federação. Em Brasília, a avaliação é que essas articulações tendem a dividir a atenção das lideranças e influenciar a definição da pauta do Congresso.
E José Maria Trindade analisa como a nova realidade política dos partidos no Brasil influencia nas campanhas de Flávio Bolsonaro e Lula. Acompanhe.
Pois olha, é um novo momento na maneira de se fazer política no Brasil. Os presidentes dos partidos políticos já não são aqueles mandatários, donos da sigla. E aí os estados ficam fortes demais, a tal ponto que interferem nas decisões nacionais. E é exatamente assim que os partidos de centro não podem apoiar nem o senador Flávio Bolsonaro e nem o presidente Lula. Ex-ministros do atual governo já adiantaram que qualquer que seja a decisão da política nacional do partido, eles continuarão apoiando o presidente Lula. Da mesma forma, regionalmente, integrantes dos partidos de centro apoiam Flávio Bolsonaro. E foi exatamente por isso que os presidentes dos partidos de centro disseram ao senador Flávio Bolsonaro que não vão fazer coligação, e isso significa que ele não terá uma vice ou um vice desses partidos, ou seja, Flávio Bolsonaro pode emplacar uma chapa puro sangue e escolher um vice ou uma vice dentro do próprio PL. É, isso aí não é um problema do senador Flávio Bolsonaro, mas dos partidos que estão muito divididos.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 57 minutos.
talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência. Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 200 38, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Esta é a Jovem Pan. 95,9.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Alto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Alto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos Lava Rápido em funcionamento. E para quem tem cadastro Fidelidade, tem desconto todos os dias.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 6 horas e 1 minuto. Um ótimo dia para você que está chegando agora aqui à programação da Jovem Pan. Seguimos com o Jornal da Manhã, primeira edição, já entrando na nossa segunda hora. E hoje é sexta-feira, dia 24 de julho de 2026. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para nos acompanhar aqui com os principais assuntos desta manhã de sexta. Pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro colocaram um ponto final na crise. Acompanhe na reportagem da Beatriz Souza.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, publicou nesta quinta-feira um vídeo nas redes sociais em que faz um novo gesto de aproximação com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e convida a madrasta para caminharem juntos na missão de defender o Brasil.
Vamos evitar qualquer divisão. O momento exige união. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença. Então, Michele, renova aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro, que enfrenta um momento extremamente difícil que exige de todos nós desprendimento, humildade, coragem e espírito de união para honrar o seu legado.
A manifestação acontece às vésperas da Convenção Nacional do PL, marcada para este sábado em São Paulo. Flávio ainda não definiu um nome para vice em sua chapa e enfrenta dificuldades em firmar alianças com outros partidos e de ter apoio do eleitorado feminino. O gesto ocorre um mês após Michele Bolsonaro expor a briga familiar e publicar um vídeo dizendo que foi maltratada e humilhada por Flávio durante as divergências sobre o palanque do PL na disputa pelo governo do estado do Ceará, que negociava apoio a Ciro Gomes, do PSDB, que já foi crítico de Jair Bolsonaro quando era presidente da República. O vídeo caiu como uma bomba dentro da ala bolsonarista, mas Flávio pediu desculpas em seguida e disse que não teve a intenção de ofender a ex-primeira-dama. Ainda assim, Michele se afastou da pré-campanha do senador, deixou de participar de eventos importantes e também anunciou a saída da presidência do PL Mulher. Nos bastidores, lideranças do PL passaram a atuar para conter a crise familiar, que, segundo as pesquisas eleitorais divulgadas após o episódio, teve impacto negativo na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O vídeo selando a reconciliação com o senador Flávio Bolsonaro e colocando um ponto final no episódio foi publicado por Michele Bolsonaro pouco depois. Michele agradeceu pela sinceridade do senador e disse que irá sentar e conversar com o pré-candidato.
Depois que deixei o PL Mulher, me recolhi e tentei me afastar das articulações e da cena política. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim. Todos nós cometemos erros, isso é humano. E o seu gesto de vir a público para pedir desculpas tem muito valor. E poucos homens teriam coragem de fazer isso. Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos. Aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil. Façamos isso pelo nosso maior líder, Jair Bolsonaro.
Com o primeiro passo dado por Flávio, aliados comemoraram o gesto de reconciliação. Em publicação nas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira afirmou que pacificar é essencial para a vitória. A reconciliação conta com a articulação do próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e das amigas de Michele, Celina Leão, governadora do DF, e a senadora Damares Alves. A avaliação dentro do partido era de que o conflito vinha afastando partidos do Centrão, que ainda resistem a declarar apoio à pré-candidatura do senador. Segundo parlamentares bolsonaristas, os vídeos sinalizam uma página virada e um ponto final. Até o momento, não há confirmação de que Michele vá comparecer na convenção que vai confirmar a candidatura de Flávio Bolsonaro.
Convenção que será neste fim de semana, nesse sábado, inclusive, na capital paulista. A gente, claro, vai estar acompanhando para você aqui na programação da Jovem Pan. Daqui a pouco, mais informações a respeito desse assunto. Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira uma sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros por suposta falha na fiscalização da importação de bens produzidos com trabalho forçado. Outros 88 países também foram sobretaxados sob a mesma justificativa. Acompanhe com o Fabrício Naitsky.
As novas taxas fazem parte de mais uma investigação do representante comercial dos Estados Unidos, com base na seção 301 da Lei de Comércio. Segundo a Casa Branca, os países atingidos pelo tarifaço se beneficiaram de produtos ligados ao trabalho forçado ou análogo à escravidão. As alíquotas aplicadas variam entre 10% e 12,5%. E foram divididas em três categorias. O Brasil faz parte do grupo que recebeu a maior tarifa, ao lado de outros 40 países que, segundo o USTR, não implementaram restrições à entrada e circulação das mercadorias. Já 18 países que adotaram medidas para coibir a prática receberam uma taxa reduzida, de 10%. A alíquota também foi aplicada para a União Europeia, com 27 Estados-membros. Somados, os países atingidos representam 99,4% das importações dos Estados Unidos. Mas o decreto voltou a isentar produtos considerados essenciais para a economia norte-americana. Para o Brasil, Isso significa que as mercadorias que ficaram isentas de tarifas na última semana permanecerão na mesma situação. Já aquelas que foram atingidas pela taxa de 25% receberão a sobretaxa e a alíquota final passará a ser de 37,5%. Na prática, o novo decreto da Casa Branca serve para substituir a tarifa base de 10% que expirou nesta quinta-feira, 150 dias após a aplicação. A medida foi a resposta de Donald Trump à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro, que derrubou o tarifaço global, instituído em abril de 2025. Agora, o republicano acredita que a nova aplicação não corre riscos de ser rejeitada pelo judiciário, que alegou que o presidente fez uma interpretação incorreta da lei para o chamado Dia da Libertação. Em entrevista à Jovem Pan, o ex-secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, disse que a taxação não surpreendeu e confirma a falta de disposição da Casa Branca de negociar com países considerados hostis, como o Brasil.
É pouco simpático, para dizer o mínimo, a gente negociar, digamos, bilateralmente com um país que está visivelmente utilizando o peso da sua economia de forma claramente coercitiva, assim como fez com vários outros países.
Ferraz, porém, avalia que qualquer retaliação brasileira pode piorar a situação.
O Brasil não pensa muito diferente dos Estados Unidos nesse aspecto. O Brasil também acredita em política de substituição de importação, né? E o Brasil também vem elevando tarifas de importação com fins arrecadatórios. Vamos lembrar que recentemente o Brasil aumentou as tarifas de máquinas e equipamentos aqui no Brasil, que foi um pedido